Revista do Meio-Dia.
Boa tarde a você. Sexta-feira, 20 de maio de 2022. Esta é a edição de número 608 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Sexta-feira ensolarada em Londrina, céu claro durante todo o dia, de acordo com o CIMEPAR. À noite, o tempo também continua firme, temperaturas levemente mais altas que ontem. A mínima registrada hoje foi de 5 graus, a máxima pode chegar aos 18. Na produção e apresentação, Valéria Gianni, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Nas mídias sociais, Leiliane Pesqueira. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Vamos aos destaques de hoje. Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL expõe ilustrações e charges publicadas pela Folha de Londrina entre 1980 e 2010. A pujança do amor. Na coluna Mitos na Atualidade, o que isso tem a ver com você? Sônia Lunardon Vaz destaca Adonis, o deus da beleza e do desejo. Último final de semana para ver Olhos nos Olhos na Usina Cultural. Espetáculo celebra 30 anos de estrada do grupo teatral Boca de Baco. Barracão Tangará promove workshop de acrobacias de circo e capoeira neste final de semana. Coletivo Espaço Nave traz a Londrina banda paulistana Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo. Também tem estreia do espetáculo As Três Marias na Vila Triolé Cultural.
A UEL e você.
O Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL promove a exposição A Arte na Folha de Londrina, Ilustrações, Charges, Caricaturas. O evento, que está sendo realizado na Sala de Consulentes da UEL, visa divulgar os desenhos publicados pelo jornal Folha de Londrina, dos anos de 1980 a 2010. A organização da exposição é do projeto de pesquisa, o Regional Local e a Experiência Histórica, e do projeto de extensão, Memórias de Quem Registrou as Histórias, Profissionais da Imprensa e o Norte do Paraná, com apoio do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade. A ideia de fazer a exposição partiu do professor Marco Antônio Soares, do Departamento de História. Ele comenta o projeto.
O objetivo da exposição é mostrar ao público uma das etapas do processo da produção jornalística. Por isso, a importância desta mostra. Geralmente, as pessoas conhecem a produção jornalística pela sua última etapa, que é justamente a publicação. Então, o nosso objetivo é mostrar uma das etapas desta produção para que o público perceba que ela é composta de diversos momentos distintos que prepara a notícia para chegar, então, ao leitor.
O jornal Folha de Londrina doou para o NDPH, em 2021, todas as etapas da sua produção jornalística, reportagens, entrevistas, banco de fotografias e ilustrações.
Então, é uma seleção de uma obra vasta que faz parte da coleção Folha de Londrina, que está depositada no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL. A amostra, ela é muito vasta e diversa, né? Então, nós vamos encontrar produções de Regina Menezes, de Werner, Beto, Douglas Maia. Então, uma série de artistas que trabalharam ou que prestaram serviços a Folha de Londrina.
A mostra A Arte na Folha de Londrina, Ilustrações, Charges, Caricaturas, estará exposta até o dia 16 de junho, na Sala de Consulentes, no Centro de Línguas e Ciências Humanas da UEL. Mais informações pelo e-mail ndph@uel.br.
Convido, em nome do Grupo de Pesquisa, o Regional Local e a Experiência Histórica, para que o público interessado em história, em arte, em jornalismo, em comunicação e o público em geral, visite o NDPH no campus da UEL para conhecer, então, esta atividade deste núcleo.
Cauana Cardoso para a Revista do Meio-Dia.
A UEL é uma das universidades parceiras na interface do Programa de Combate à Desinformação, lançado esta semana pelo Supremo Tribunal Federal. O evento de lançamento foi realizado na quarta e quinta-feira de forma virtual, com transmissão pelo canal oficial do STF no YouTube e pela TV Justiça. A professora Mirelle Neme Buzalaf, do Departamento de Direito Público do Centro de Estudos Sociais Aplicados, representou a UEL no evento, juntamente com o professor Hernando Borges Neves Filho, do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, do Centro de Ciências Biológicas. Na quarta-feira, na Revista do Meio-Dia, o professor Hernando falou sobre sua participação no lançamento e a apresentação de pesquisa sobre a análise do comportamento aplicada à desinformação, um campo de conhecimento da psicologia, mais especificamente das ciências do comportamento. Hoje, a professora Mirelle comenta que pontuou em sua participação teoria da cientista política belga Chantal Mouffe.
Ontem, no evento de combate à desinformação do Supremo Tribunal Federal, eu levei uma perspectiva de uma cientista política e filósofa belga, que é Chantal Mouffe. A Chantal tem um pensamento muito, muito interessante, muito desconcertante. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar as obras dela, eu fiquei assim, perplexa. Como que eu nunca havia pensado na democracia sob esse ângulo? A Chantal, ela critica o que ela chama de visão pós-política, que seria o senso comum das sociedades ocidentais. Essa visão pós-política, ela é pautada na ideia de uma democracia consensual. Ela parte, então, da noção de que direita e esquerda são ideias obsoletas e que hoje existe, na verdade, um consenso no centro. É bom lembrar que a obra dela, né, a principal, pelo menos para minha fala, é de 2005. Então, talvez nós estejamos hoje vivendo a consequência do que ela teorizou. A ideia da Chantal diz respeito ao resgate disso que ela denomina de político, que é o espaço adversarial, e da revitalização da direita e da esquerda. Portanto, ela critica essa ideia de consenso, né? Consenso no centro, consenso alcançável pela razão, dizendo que a democracia pressupõe o político. O político é um conceito bastante interessante que ela traz, que diz respeito ao espaço de aparecimento da divergência, espaço conflituoso, espaço adversarial. Então, dentro desse espaço, aparecem reivindicações, pleitos, muitas vezes conflitantes, mas que têm ali o seu locus de aparecimento. Nesse contexto, é bastante comum que algum populista, com uma postura anti-establishment e através da mobilização dessa dimensão afetiva que foi negligenciada devido a essa invisibilidade toda, canalize essas forças de forma completamente equivocada, através de pleitos antidemocráticos. Então, dentro da própria democracia, começam a surgir reivindicações que têm por fim acabar com a própria democracia, através de nacionalismo, xenofobia, racismo. Sem esse espaço de aparecimento, ou seja, sem o político, esses antagonismos, ou seja, esses conflitos entre reivindicações opostas e pleitos divergentes, eles não têm a habilidade de se transformarem nessa relação entre adversários políticos. Eles se mantêm numa relação entre amigo versus inimigo, bem versus mal, e a discussão que deveria ser política passa a ocorrer dentro do aspecto moral, entre certo e errado. E nesse momento é que as instituições passam a correr bastante risco.
O Programa de Combate à Desinformação foi lançado esta semana pelo Supremo Tribunal Federal. A UEL é uma das universidades parceiras na interface do programa. O evento de lançamento foi realizado na quarta e quinta de forma virtual, com transmissão no canal do STF no YouTube e pela TV Justiça. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Mitos na atualidade. O que isso tem a ver com você?
Adonis, o deus da beleza e do desejo. O rei da Síria, Teias, tinha uma filha de nome Mirra, que desejou competir por sua beleza com a deusa Afrodite. E como todos os deuses são loucos, Afrodite rogou uma maldição sobre Mirra. Por haver afrontado a deusa, agora teria uma paixão pelo próprio pai. Mirra, totalmente possuída pela maldição, concebeu um plano junto com a sua aia Hipólita, de modo a conseguir enganar Teias, unindo-se a ele durante 12 noites consecutivas. Na derradeira noite, o rei descobriu o engodo e a perseguiu para matá-la. Os deuses dela se apiedaram e a transformaram na árvore que hoje possui o seu nome, Mirra. Meses depois, a árvore começou a inchar. No 10º mês, ela se abriu, nascendo Adonis, tão belo e tão singelo que a própria Afrodite, tocada por sua radiante beleza, o recolheu e secretamente o levou ao Hades para que Perséfone, a guia das almas, o cuidasse. Depois de ter se tornado um jovem, Perséfone se negou a devolvê-lo para a deusa do amor. A luta entre as duas deusas foi arbitrada pelo deus do Olimpo, que estipulou que Adonis passaria um período do ano com Afrodite e outro período com Perséfone, tendo também um tempo do ano só para si. A jovem Ártemis, deusa da caça e da lua, e não se sabe bem o porquê, lançou contra ele a fúria de um javali que o matou. A pedido de Afrodite, o jovem de rara beleza foi transformado por Zeus na flor da primavera de nome Anêmona, que até hoje simboliza o amor intenso, mas frágil ou mesmo ameaçado. Evidentemente, o mito se prende aos ritos sagrados da vegetação. Até mesmo o embate entre ambas as deusas, Afrodite, que é a vida da planta, e Perséfone, que é a sua morte nas entranhas da terra, reclamam o simbolismo da vegetação primaveril, a estação do ano celebrada como a mais linda e a mais apelativa ao sexo instintual da procriação e da contemplação do amor. No afã de salvar seu amor das presas do javali, Afrodite pisou num espinho e seu sangue coloriu a rosa branca que ali se encontrava. O poeta grego da época, Bion, do fim do século IV a.C., relata que de cada gota de sangue de Adonis nascia uma anêmona e de cada lágrima de Afrodite nascia uma rosa branca, depois tingida de vermelho pelo sangue da dor e do desfalecimento. Aos olhos do amante, sua amada é a mais bela. Aos olhos da amada, o seu amante é o mais belo. O amor e o desejo transfiguram a pessoa de cada um. E entre seus olhares, quando um olha profundamente nos olhos do outro, existe o convite para que ela e ele transfigurem o mundo de ordinário e corriqueiro em uma aventura de delícias e belezas. Quando esse encontro acontece, significa que vislumbraram um mundo em esplendor, cheio de cores, sol, vida, acasalamentos e voos de pássaros, a cantar a liberdade que ora vivem contra o encarceramento do ordinário material da sua existência. Agora torna-se impossível viver dentro daquele sistema que lhe foi imposto. A beleza é, por si só, revolucionária. Somente um javali para lhe tirar a vida. Um animal, embora belo, conservador da instintividade, rude e brutal. Rude e brutal está a ocupação da nossa existência. Rude e brutal estão nossas palavras. despersonalizado do olhar pungente, estão nossas casas e nossos trabalhos. Rude e brutal estão nossas relações com os ímpares, pois que só se admite belo aquilo que lhe é par. O espelho qualifica o egoísmo. A pujança do amor, da beleza e do desejo incontrolável está presente nas construções e produções de intensidade e de leveza primaveril que muitos ainda ousam retratar, contemplar e fazer. A fúria do javali atinge essa pujança de modo fatal, mas a anêmona e a rosa continuam a desabrochar em todos os jardins dispostos a cultivá-las. Sou Sônia Lunar Dom Vaz, analista junguiana.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com. Coluna O Cotidiano, com o especialista em bioética Nilson Giraldi.
Em Brasília, 19 horas. Ao ouvir isso, um troço erupciona no meu peito. Um nó, uma sensação de derrota. Outra vez estou nesse banquinho bambo, o umbigo escorado no balcão nojento do bar da esquina suspeita. Abaixo a cabeça e miro a lata atrás do balcão cheia de tampinhas de garrafa. Tantas, muitas. Penso que só não tem mais tampinhas do que o número de vezes que eu prometi nem passar nessa rua emporcalhada. Somos sempre os mesmos frequentadores, a mesma fauna, noite após noite. Temos nossos códigos, uma ética desenhada ao longo das noites, nossas manias. O ritual é que, mais ou menos, cada qual fala de uma vez. Já sabe que a história não pode ser muito longa, nem causar polêmica e discussões. O término da história, já ouvido em dezenas de versões, é acenado com uma golada firme no copo de bebida, que pacientemente acompanha a conversa à frente do bêbado da vez. Os demais ficam obrigados a um ou outro comentário de aprovação, de espanto ou um som gutural qualquer. E segue a roda. Afinal, estamos aqui para sermos ouvidos, para cobrir de conversa o piso empesteado de migalhas de todos os pastéis do dia. Alguma noite é diferente. Estaciona um carro, melhor que os nossos, bem na esquina, fora da vaga, sinal de poder ou indiferença. Desce uma figura aprumada, terno alinhado, relógio brilhando no pulso, entra cerimonioso. Cumprimenta, pede licença, pois sabe que as portas abertas para a rua não significam que o bar seja público, que ali tem uma matilha de donos do balcão. Conhece as regras do boteco. Toma um dos banquinhos com delicadeza, perguntando se pode. Aí senta-se como um trabalhador braçal extenuado que veio libertar-se do fardo do dia. Voz rouca pelo cigarro, mas firme. Doutor Siqueira, às ordens dos amigos. Claro, o filho da santa é um rábula, advogado. Fala manso, afaga o ego deste ou daquele, elogia forte a solução do outro na história. A matilha toma ânimo. Hoje tem plateia nova. Não conhece as histórias de sempre, embora sejam sempre as mesmas histórias em todos os botecos da cidade. Mas esse engomadinho não me engana, não. Vejo que bebe acelerado, goladas quase de copo todo. Logo vai estar inconveniente com o álcool encharcando seus miolos. Vai discordar de um, desmentir o outro, encontrar uma contradição na conversa. Vai querer chamar a atenção de todos para si. E logo depois vai achar um desavisado para ir às vias de fato. Por isso esse ser não tem um bar sujo para chamar de seu. Fica rodando por aí, importunando ora uns, ora outros, mas nunca será um de nós, os que temos um balcão sebento para chamar de seu. Fico olhando ao redor, admirando as teias de aranha, refletindo a luz pouca da lâmpada empoeirada. O pior é que venho sempre nessa mesma espelunca encontrar os mesmos insuportáveis amigos de bebedeira. O balcão nos une, é verdade, mas também a segurança de antever quem vamos encontrar, o que vai rolar na noite. Aí me aparece um incômodo desses para quebrar nossa rotina. Nós sabemos até como as noites acabam. Acabam sempre igual. Não muito depois do Sarna contar novamente sobre o apartamento que ele tinha em Miami. Terminada a novela na televisão, a esposa do Wagner desce a rua, toda nervosinha, chutando os gatos. Entra, chama todo mundo de vagabundo e vai falando. Cada qual abaixa as ventas. Começa a contar as migalhas de pastel no chão emporcalhado. Enquanto a linguaruda rememora os tempos de namoro, as promessas que ouviu ou inventou e vai seguindo na linha do tempo. A biografia do casamento com o Wagner, ali exposta, à pouca luz do bar e emoldurada pelas teias de aranha. Às vezes, esquece um episódio ou outro. Não tem importância. Nós vamos visualizando de memória como se tivesse sido dito. Já é uma de nós, a coitada. Também quer ser ouvido um cadinho depois que desliga a televisão. Ninguém se atreve a um gole de bebida sequer. Olhos fixos no chão, nas migalhas de pastéis, migalhas da vida de cada um. A vida em migalhas. Então, ela ensaia um choro. Só umas lágrimas. Pega no braço do Wagner e ele segue como um autômato, subindo a rua com o amor da sua vida. Esvaziamos os copos e seguimos a procissão, cada um carregando o andor com a sua santa esposa na consciência, já antecipando o ar de pouco caso que ela vai fazer quando fecharmos a porta de casa às nossas costas. Cara, deu pra sacar que esse puto boteco nosso de cada dia é quase o pior lugar do mundo? Quase, pois só pode mesmo existir um lugar pior, o nosso abençoado lar, onde reina absoluta a indiferença de cada dia, que nos espanca até atirar não as cordas, mas para os braços fétidos do balcão do bar, que nos acolhe, afaga o fígado, nos cura e nos manda de volta para a luta.
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Apontamentos, com Francis Mar Lemes.
Roupa velha. Devolvo-lhe as palavras que não me vestem. Prefiro o corpo nu ao maltrapilho o coração.
Apontamentos, com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
O Engatinhando, festival de arte desde bebês, que está sendo realizado em Londrina, prossegue até sábado. Amanhã, a programação se encerra às 9h, na Casa da Beca, Rua Cristiano Machado, esquina com a Avenida Nilson Ribas, com o Eureka, Brincar Heurístico, um olhar cuidadoso para as crianças mais novas, brincando, sobre a orientação do pedagogo Walter Prado. É um convite às crianças para brincar livremente, sob os cuidados da equipe. Serão 3 turmas e as vagas são limitadas. E às 20h de sábado, live sobre direitos maternos, conquistas e caminhos a percorrer, com Ana Castro, mediada por Marice Queiroz. As inscrições e programação você confere no perfil do Instagram, @engatinhando_arte_desde_bebê. A Vila Cultural Barracão Tangará promove neste final de semana, sábado e domingo, o workshop de acrobacias, solo de circo e capoeira, com o artista gaúcho Alfredo Bermudez, que traz uma abordagem diferenciada com a utilização de técnicas ideais para quem está iniciando ou quer ampliar o seu repertório em movimentos acrobáticos. As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp 99922-9656. 99922-9656. O valor do primeiro lote é R$ 35,00 e o segundo, R$ 60,00. O workshop será ministrado no sábado, 21 de maio, a partir das 4 da tarde, e no domingo, dia 22, a partir do meio-dia, no Barracão Tangará, Rua Augusto Severo, número 544, em Londrina. Banda Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo se apresenta hoje pela primeira vez em Londrina, no coletivo Espaçonave.
Eu quero você dentro de mim.
O grupo lançou em abril de 2021 seu disco de estreia pela gravadora Selo Risco. O álbum saiu muito bem nas críticas especializadas e a banda foi indicada ao Prêmio de Artista Revelação pela Associação Paulista de Críticos de Artes.
Fora do meu quarto, você está em qualquer lugar do mundo.
Quem abre o show da banda paulistana é a cantora e compositora Verô, de Curitiba. E para encerrar a noite, o DJ londrinense Lucas Bin, com um set que passeia pelo dub, blues e rock. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos antecipadamente pela plataforma Simpla, no valor de R$ 20,00. No local, o valor do ingresso será de R$ 25,00. Hoje, o show da banda Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo em Londrina, no coletivo Espaçonave, Rua Monte Castelo, número 53, a partir das 8 da noite.
Cada um tem sua maneira de
O espetáculo As Três Marias, da Cia do Terno de Dança Teatro, estreia hoje na Vila Triolé Cultural, com patrocínio do Promic. Esta é a segunda montagem do grupo. O espetáculo As Três Marias aborda a vida de três mulheres da família da atriz em cena. São mulheres comuns, que enfrentam uma trajetória comum com adversidades comuns. O que as torna especiais para além do laço afetivo? Trata-se de uma experiência única, do mergulho de uma atriz na sua autobiografia, na sua lembrança e na sua gênese. Qual a força que carrega a mulher comum em seu corpo e que passa de geração em geração? Por que essas mulheres são heroínas em seu tempo e lugar? Como e quem foram seus homens e suas mulheres? Suas solidões, seus medos. Como e quando reuniram sua coragem? Como estas mulheres estão na atriz, no sangue que corre em suas veias. Trecho da sinopse do espetáculo. Na atuação, criação e dramaturgia, Ana Karina Barbieri. Direção de Agnaldo de Souza e iluminação de Carol Vacari. Na sonoplastia e operação de mídias, João Moço. Projeto gráfico de Lasca Estúdio. Fotografia, com Fábio Alcover e produção de Arlequino Produção Cultural. Realização, Cia do Termo de Dança Teatro, patrocínio do Promic e apoio da Vila Triolé Cultural, Usina Cultural e Casa de Cultura UEL, Divisão de Artes Cênicas. O espetáculo As Três Marias estreia hoje, às 8 da noite, na Vila Triolé Cultural e neste sábado, 21 de maio, novamente no mesmo horário e local. Nos dias 27 e 28 deste mês, o grupo apresenta a peça na Vila Usina Cultural, às 8 da noite. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 14 anos. Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.
O grupo de teatro Boca de Baco encerra, neste final de semana, temporada de estreia do espetáculo Olhos nos Olhos. De hoje a domingo, às 8 da noite, na Usina Cultural, em Londrina, depois de 2 finais de semana com 6 apresentações, todas com casa cheia. Aliás, estamos ouvindo aí ao fundo Festa de Baco, que faz parte da trilha sonora original do espetáculo, trilha composta pelo músico Tonho Costa. O novo espetáculo celebra os mais de 30 anos de estrada do Boca de Baco. A montagem tem texto inédito do dramaturgo Renato Forim Júnior e encenação do diretor paulista Luiz Valcazaras. Valcazaras comenta sobre a concepção da peça.
Olha, tem uma antiga lei da magia que diz assim: tornar o invisível invisível. É a maneira que eu penso quando eu vou fazer a concepção de um espetáculo. Né, tirar a ideia do imaginário e materializá-lo no palco. E eu venho trabalhando essa metodologia por 20 anos, né, dos 30 que o Boca de Baco está comemorando neste momento. É, para essa peça eu contei assim, com a entrega, a verticalidade dos atores, né, num processo de mais de 2 anos, e tudo isso endossado por uma equipe de profissionais que são super criativos, e como por exemplo a trilha sonora composta pelo Tonho Costa especialmente para esse trabalho. É o que eu sempre digo, né? É um prazer ser discípulo de Baco.
Renato Forim Júnior, que assina o texto de Olhos nos Olhos, fala sobre o encontro com o grupo, os desafios e alegrias dos diálogos virtuais e o trabalho de pesquisa para conectar arquétipos e vida cotidiana dos atores.
Bom, minha relação com o Boca de Baco é sobretudo afetiva, porque foi o grupo que me acolheu quando eu estava começando no teatro. Eu trabalhei como operador de luz e assistente de direção em Navalha na Carne. E claro que acompanhar esses bastidores, esses processos de criação foi fundamental para a relação que eu estabeleceria com o teatro. Então, fiquei extremamente grato, feliz, quando fui convidado para integrar o projeto de 30 anos. Compor a dramaturgia de Olhos nos Olhos foi um exercício bastante desafiador, porque nós já partimos de uma ideia complexa, que é recuperar momentos em que Tiresias, né, esse vidente cego, aparece na mítica grega, mais especificamente nas tragédias de Antígona, Édipo, As Bacantes e também na Odisseia e no mito de Narciso, e principalmente encontrar estes arquétipos na vida cotidiana dos atores. Então, claro que tudo isso exigiu um trabalho de pesquisa e exigiu um exercício de escuta, né, um exercício de encontros coletivos. E a nossa dificuldade foi justamente de que nós não podíamos nos encontrar presencialmente em razão das interdições da pandemia. Então, todas as dinâmicas, os exercícios, as entrevistas foram realizadas de maneira virtual. E se isso tinha um peso inicialmente, nós começamos a perceber que esses encontros eram momentos também muito esperados, porque eram partilhas de delicadezas, partilhas de amizade, num momento tão difícil que todos nós estávamos passando. A dramaturgia de Olhos nos Olhos é bastante alinhada com características do drama contemporâneo. Primeiro, porque é uma peça que une aspectos políticos, coletivos, temas urgentes do nosso tempo, com questões que são íntimas e biográficas. Eu tive também um esforço para variar modos poéticos. Então nós temos alguns momentos que são dramáticos, efetivamente, ou seja, com diálogos, mas também instantes lírico-filosóficos e cenas narrativas. Mas o que eu acho mais bonito em Olhos nos Olhos é que é um espetáculo que fala sobre recomeço, né? Um grupo de amigos que enfrentou muitas dificuldades e que não se vê há muito tempo e de repente resolvem fazer uma reunião para algo que está entre a festa, o ensaio, a apresentação, né, com o constrangimento desse reencontro. Então é uma metáfora muito bonita para os recomeços que todos nós estamos vivendo agora.
A Cartomante, que também faz parte da trilha sonora original de Olhos nos Olhos. Luciano Bittencourt, um dos fundadores do Boca de Baco e idealizador do projeto, conta agora sobre os bastidores do reencontro.
Eu me dedico à questão da visão já há algum tempo, por questões pessoais e por curiosidade intelectual. Tanto que editei e apresentei durante um ano o programa Olho no Olho, na rádio UEL FM. Quando o grupo Boca de Baco completou 30 anos e começou a pensar em formas de comemorar, celebrar essa data, eu, como fazia parte do grupo, sugeri, né, que se fizesse uma pesquisa em torno de um personagem por vezes secundário da mitologia grega e latina, que é o velho cego Tiresias, presente em várias tragédias, né, em vários outros mitos, né, como forma de refletir sobre essa visão a partir de dentro, a visão que busca a profundidade das coisas, inclusive de si mesmo. O grupo achou interessante, né, e nós começamos então, isso já tem mais de 2 anos e meio, começamos a ler, né, mitos e tragédias em que aparecia Tiresias. Fizemos um ciclo de leitura, né, de tragédias gregas, em que o velho cego Tiresias aparece, também de outras tragédias gregas em que ele não aparece, e a partir daí começamos a cogitar a ideia de, com os mitos, por meio dos mitos, refletir sobre a nossa trajetória e o mundo em que vivemos. Né? Essa ideia ganhou corpo no grupo. Nós convidamos, então, o dramaturgo Renato Forim Júnior para começar a trabalhar com a gente, a partir das leituras das tragédias e de reflexões sobre o mito em nossa vida e no mundo em que vivemos. O grupo também foi até o diretor Luiz Valcazaras, que trabalhou com o Boca de Baco em outras montagens, né? E a ideia ganhou corpo e foi comprada pelo Boca de Baco. E assim deu-se início a um processo, né, que redundou, né, na dramaturgia e na montagem de Olhos nos Olhos, que estreou recentemente com bastante sucesso.
São 7 atores em cena: Beto Passini, Nivaldo Lino, Jaqueline Seglin, Reinaldo Zanardi, Fátima Carreri, Silvia França e Antônio Júnior. Reinaldo Zanardi comemora o retorno aos palcos.
Eu retorno aos palcos depois de mais de 20 anos como ator e isso é motivo de muita satisfação e felicidade para mim. Esse espetáculo, Olhos nos Olhos, tem uma estrutura profissional muito bacana, tem uma dramaturgia potente, tem uma direção extremamente precisa, num trabalho de muita acuidade, e isso é motivo de felicidade, né? E essa peça fala de reencontro de um grupo de amigos, de atores com o palco, do público com o teatro, depois de uma pandemia que nos privou de muita coisa. Então, a palavra é reencontro. Reencontro em várias dimensões.
Jaqueline Seglin, que está no elenco e assina a produção executiva, destaca as parcerias que viabilizaram o projeto.
E um fato muito importante e que viabilizou rapidamente esse projeto foi a parceria, a adesão imediata da FENAI, que é a Federação Nacional das Associações da Caixa, que é uma parceira antiga do grupo, né? Da época da nossa formação, da fundação do grupo. De imediato, a federação entrou com o patrocínio. A gente apresentou o projeto para eles e eles já entraram com o patrocínio. Isso viabilizou toda a programação, o espetáculo e as outras atividades do projeto Boca de Baco 31. Porque nós não ficamos só nos 30, né? Nos 30 a gente estendeu.
E os ingressos estão à venda pela plataforma Simpla no www.simpla.com.br/produtor/usina cultural, classificação indicativa, 16 anos. A lotação do espaço lá na usina cultural é reduzida. O uso de máscara está sendo solicitado ao público. Bom, então o horário de início do espetáculo é às 8 da noite, hoje, amanhã e no domingo. Só destacando aqui também, além da trilha sonora original do músico Tonho Costa, que já falamos, o espetáculo também tem cenário de Júlio Vida e figurinos de Gustavo Neves. Também mais algumas informações complementares, Olhos nos Olhos, é a 13ª montagem do Boca de Baco, que em sua trajetória traz encenações marcantes, como O Abajur Lilás e Navalha na Carne, de Plínio Marcos, e Fando e Lis, de Fernanda Rabal. O grupo também tem trabalhos com dramaturgia própria, como O Último Inverno, de Francelino França, e Balada de um Poema, de Marcos Losnack, todos com encenadores convidados. Envolvidos. Criado no início da década de 1990 em Londrina por bancárias, bancários e estudantes da UEL, o Boca de Baco chegou aos 30 anos a bordo deste projeto, então, de memória e muitas histórias. Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia. Assim finalizamos a Revista do Meio Dia de hoje, mas estaremos de volta na segunda-feira. Te esperamos na segunda-feira.